Estamos em 2 Samuel 8. 2 Samuel 8, já começamos a semana passada. Um capítulo que a princípio pode parecer que não tem muita coisa de interesse para nós. Na verdade, a própria palavra também não dá muitos detalhes, são várias guerras. Nós citamos, eu não vou reler toda essa passagem, que nós já fizemos isso semana passada, mas aqui, se você seguir os primeiros versículos, você vai ver que Davi derrotou no versículo 1 os filisteus, no versículo 2 Moabe, 3, 4, 5, 6, até versículo 8 são os sírios. Depois, nós temos no versículo 14, os edomitas, 13, 14, né? Os edomitas, que são, né? Se você pegou o mapa, você vê esses países que ficam em volta de Israel. E nós mencionamos que a situação não mudou muito, né? Aproximadamente 3 mil anos, né? Nós estamos lendo aqui sobre uma história, sobre a história que aconteceu 3 mil anos atrás. E esses países, alguns com outros nomes, mas até alguns nomes das regiões, como a faixa de Gaza, né? Nós temos algumas partes, né? Síria, Assíria. Né, outros países como Moab, Edom, seria o país da Jordânia, mas são os países que ficam em volta de Israel. Israel, um pedacinho, um território pequeno, cercado por inimigos, muitos inimigos. Então, é uma figura, é um retrato da situação espiritual do povo de Deus. Esse capítulo é o nosso ponto de referência. Se você quiser marcar, nós vamos estar indo em outras referências, mas sempre voltando aqui. Eu quero ler um texto rapidinho em 1 Samuel 14 para mostrar que o rei Saul, o primeiro rei, né, o rei anterior a Davi, 1 Samuel 14, 47, eu quero que vocês vejam que eram os mesmos inimigos que Davi está enfrentando aqui no capítulo 8 de 2 Samuel, Saul também enfrentou. Veja lá comigo, 1 Samuel 14:47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon. Esses filhos de Amon não cita aqui no capítulo 8 que estamos vendo, mas vai falar em mais detalhes no capítulo 10. Então nós vamos encontrar os filhos de Amon também, que também faz parte do país que hoje é Jordânia, né? Então os filhos de Amon contra Edom, contra os reis de Zobá, que também fala, seria uma parte da Síria, também Davi enfrentou, e contra os filisteus, também foi, para onde quer que se voltava, saía vitorioso. A sua Bíblia também, eu comparei algumas versões, só uma curiosidade, que a gente pensa assim, poxa, Saul também venceu todos os inimigos, né? Na verdade, nós temos uma situação comum, que os inimigos são teimosos, eles às vezes são vencidos, mas eles voltam, né? Na verdade, essa é a nossa situação. Se você tem alguma experiência com Deus, você sabe que por mais que Jesus tenha ganho uma vitória definitiva e final, a nossa vitória até a volta de Jesus depende muito de se colocar nessa posição de vitória de Deus, mas se você bobear, se você der trégua, né, é como o Tiririca, ele volta mesmo, né? Você arranca, não, quem já mexeu com jardinagem, né, arranca Tiririca, daqui a pouquinho está tudo lá de novo, né? Porque tem um monte de ramificações, as raízes, qualquer batatinha que ficar na terra vai nascer outra e vai logo começar a espalhar. Então, os nossos inimigos são dessa maneira, nós temos que continuar dependendo de Deus. Não é que a vitória de Cristo não é definitiva, mas a nossa fé, a nossa dependência de Deus tem que ser constante. Então, os inimigos sempre voltam. Mas é importante ver que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, o homem que representa o governo de Deus, ele vai alcançar uma vitória muito mais definitiva do que Saul. E essa frase, essa última expressão desse versículo 47, na verdade, essa expressão, para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Na verdade, essa expressão é que ele infligia-lhes castigo, mas ele não acabava com eles, né? Quer dizer, Saul era vitorioso, ele ganhava, mas ele não eliminava. Isso a gente vê bastante, por exemplo, quando Josué entrou com o povo de Israel na terra, eles às vezes, né, principalmente em Juízes, né, quando eles estavam tentando acabar com o resto dos inimigos que ainda não tinham sido subjugados, às vezes fala assim, o povo de Israel ficava forte e fazia com que os inimigos pagassem tributo, mas não acabava com eles. Então isso é uma situação que muitas vezes acontece. Infelizmente isso é falta nossa, porque ao invés de buscarmos uma vitória total, quando a gente tem alguma, né, quando a gente dá alguma, impõe algum um castigo, assim, quer dizer, a gente fica no domínio, a gente ganha alguma vantagem, a gente descansa e deixa para lá, né? E eles só ficam aguardando o momento de voltar. É mais ou menos assim a natureza dos inimigos, né? E só para frisar, nem todos estavam aqui domingo passado, desta relação de inimigos, né? Se você está com a folha em mãos, ou, né, nessa relação, acabamos de ver com Saul, é a mesma relação que está com Davi, em 2 Samuel 8, a maioria são parentes. Então esse é um ponto que eu quero até colocar um aspecto a mais aqui. Os filisteus não são parentes e os sírios não são parentes, mas Moab, Edom e Amon, que não vai aparecer no capítulo 10, esses três povos são parentes. Quem que eles são? Né, nós falamos que são Edom é descendente de Esaú, né, que foi um dos dois filhos de Isaac. Então Edom é descendente de Esaú. Moabe e Amon são descendentes das filhas de Ló, que Ló era também parente de Abraão, né, e então eles também foram parentes. Eu quero que vocês vejam comigo, só para a gente, tem muitos textos que falam sobre isso, mas que quer dizer isso, né? São parentes. Os árabes hoje são semitas, os judeus e os árabes são semitas. O que, que são semitas? Os três filhos de Noé, Jafé, Sem e Cão, né? Os três filhos de Noé, um dos filhos, Sem, é que foi o pai, o pai dos judeus e dos árabes, são os povos semitas, né? Cão, normalmente associado com os de cor negra, e Jafé com todos os povos europeus e asiáticos, né? Só foi essa divisão dos três filhos de Noé. E os semitas, então, têm os judeus, que são o povo escolhido de Deus, e os árabes que estão ali por perto, sempre esse conflito. E nós falamos também, é importante lembrar que as religiões, são consideradas três religiões monoteístas, que consideram um só Deus, todas as religiões monoteístas, que são, né, cristianismo e judaísmo, que são muito próximos, né? O judaísmo aceita o Velho Testamento, mas não aceita que Jesus é o Messias, e o islamismo, que é dos árabes, agora de outros povos também, são as religiões monoteístas, né, que vieram todos da descendência de Sem, ou seja, são todos parentes. O que, que nós queremos dizer com isso? Que os maiores inimigos, hoje nós vivemos, né, há uns anos atrás, alguns lembram que o grande inimigo do cristianismo nos países, né, do mundo era o comunismo, grande inimigo, quem combatia, quem tinha muita perseguição, né, a missão Portas Abertas e tantas outras missões que trabalham com a igreja perseguida, o grande inimigo era o comunismo. Hoje temos poucos países que ainda mantêm, né, Cuba, Coreia do Norte, né, China, né, assim, é um país grande, mas não é aquele regime como antes. Mas hoje, no mundo hoje, qual que é o grande inimigo do cristianismo? Não é o comunismo, não é o grande inimigo do, né, a China, que, né, é um país comunista, tem uma das igrejas mais vibrantes e uma das maiores igrejas do mundo na China hoje, né, apesar de ainda existir perseguição lá, não podemos esquecer disso, ainda tem perseguição. Mas o inimigo mundial do cristianismo qual que é? O islamismo, né? O islamismo. É, não esquecendo de outros inimigos, como o próprio materialismo que nós temos aqui do nosso lado, dentro do nosso coração, mas assim, em termos de uma força mundial, o islamismo é um dos grandes inimigos. Então, isso sim é um dos aspectos que nós podemos falar assim, quais eram os inimigos de Davi? Entre esses inimigos em volta de Israel, os piores inimigos eram os parentes, né? Os que eram próximos. Não precisa abrir lá, mas tem, deixa eu ver se eu acho onde que eu anotei aqui. Jesus falou, acho que em Mateus 24, não, Mateus 10, Mateus 10, 36, Jesus falou sim, que os piores inimigos são de dentro da nossa própria casa. Então, é isso, né, que Deus nos proteja de ser literal, né? Mas isso muitas vezes acontece, as pessoas mais próximas. Vou dar um outro exemplo histórico. Quando Deus move, né, durante a história da igreja, Deus está sempre levando o seu povo a passos, a novos passos, a caminhar mais adiante. Quando Deus começa uma coisa nova na Terra, vamos dar um exemplo recente, né? No século passado, no século 20, o maior acontecimento espiritual, um dos maiores acontecimentos espirituais para a igreja foi o batismo no Espírito Santo, o movimento pentecostal, carismático. Isso foi uma coisa que começou no início do século e percorreu em muitas ondas durante todo o século 20, né? E Deus está fazendo isso, né? Continua fazendo, mas foi algo que começou no século passado. Quando isso começou, se você estudar a história, né, e isso em alguns casos aconteceu até recentemente, por exemplo, no Brasil, mas quais foram os maiores inimigos das pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, das igrejas que aceitavam, que abraçavam esse mover de Deus? Qual foi, né? Tinha gente de fora? Tinha, né? Se você lê a história do avivamento Azusa, né, que foi um dos focos principais desse mover, né, tinha pessoas de fora atacando, tinha jornalistas que vinham, assistiam, achavam que todo mundo estava louco, que era um absurdo, que eram pessoas, falavam mal nos jornais, só tem ali pessoas pobres, ignorantes. Tinha ataques de fora, mas os maiores inimigos quais eram? As igrejas, e talvez não aquelas, talvez mais tradicionais, né? Não era a igreja católica, não era a igreja luterana, mas as igrejas até geralmente são as mais recentes, quem experimentou por último alguma coisa de Deus. Você está querendo ser mais do que eu, você sabe, mas então isso é mais um exemplo de parentes próximos que às vezes se tornam os maiores inimigos, né? Então tem muitos exemplos, eu não quero me delongar nisso, mas pessoas, né, tem uma expressão que tal pessoa, ou tal grupo, ou tal movimento, mas geralmente sim, pessoas, tais pessoas são amigos do evangelho, assim, eles nunca chegam, né, acham interessante, mas nunca realmente abraçam. E muitas vezes as pessoas que são descendentes, né, porque Deus não tem netos, então descendentes, pessoas que acham que têm, que detêm os direitos, né, do último mover de Deus, às vezes são os maiores inimigos. Então, isso é um aspecto aqui dos inimigos de Davi, que são parentes do povo de Israel. Agora, quero que vocês, na verdade, se você está anotando, se você tem a folha, eu gostaria que você anotasse algumas coisas que não estão na sua folha para entender melhor. Nós estamos querendo, na verdade, assim, através desse capítulo e os outros que vêm depois, nós queremos entender um pouquinho o significado. Não estamos aqui só para estudar história, nós queremos aplicar isso na nossa vida, na vida da igreja, do povo de Deus. Então, qual é o significado das guerras de Davi? Isso que eu queria colocar algumas observações aqui. Se você quiser anotar, alguns a gente já mencionou, mas vamos relacionar aqui. Então, qual o significado destas guerras de Davi? Contra filisteus e moabitas e sírios e tudo mais, né? Então, a primeira coisa, primeiro significado aqui, é que Davi estava, através dessas guerras, conquistando o território prometido por Deus. Davi, com essas guerras, ele está conquistando o território prometido por Deus. Eu mencionei isso na última, no domingo passado, mas eu quero abrir com vocês em Gênesis, para a gente confirmar isso. Tem outros textos, mas eu vou ler dois rapidamente. Gênesis 15, vamos ver com Abraão, que Deus começou a chamar o povo dele através de Abraão. Então, Abraão, em Gênesis 15, Deus falou com ele, 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Quando Deus falou esta palavra com Abraão, onde Abraão estava? Ele estava lá em Ur dos Caldeus ou ele estava já na terra prometida? Aqui em Gênesis 15 ele já está na terra prometida. Ele já tinha saído de Ur, ele parou algum tempo num lugar chamado Arã, mas ele já tinha chegado na terra prometida. Desde o capítulo 12 de Gênesis, Abraão já está na terra prometida. Ele não é dono da terra, ele está ali como peregrino, mas ele já está na terra prometida. E Deus, nesse capítulo 15, o capítulo 15 começa com aquela história tão linda, né? Para mim, uma das histórias, quando eu leio assim, que mais me comove de Abraão, é essa história como Deus chama Abraão para fora à noite da sua tenda, né? Fala assim: vem aqui para fora, porque Abraão está perguntando: Deus, como que eu vou ter essa terra? Eu não tenho nem filho, né? Como o Senhor fez uma promessa para mim, eu já estou esperando nessa ocasião, talvez mais de 10 anos, né? Ele vai esperar 25, né? Mas aqui ele já tinha passado por, quem sabe, quase metade do tempo, né? Esperando, nada de filho, nada de ganhar a terra, e ele pergunta para Deus, né? É uma pergunta que alguém podia até falar assim: Abraão, você está duvidando de Deus? Você está, né? Como que alguém vai cobrar de Deus? Como é que alguém? E isso aqui é um dos grandes exemplos de oração. Que Deus não quer que você faça uma oração dizendo: ó, Deus, eu sei que o Senhor prometeu, eu creio, eu estou tão em paz, mas dentro de você não está em paz nenhuma, você não está enxergando, não está entendendo o que está acontecendo, está tudo ao contrário. Deus gosta, logicamente depende da sua atitude, pode fazer de maneira errada, mas você pode e deve chegar para Deus e falar assim: Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, está tudo indo contrário, eu estou derrotado, eu estou sem paz. Falar com Deus: o que está acontecendo? E foi isso que Abraão fez, e Deus falou assim: vem aqui para fora, olha aí para as estrelas. E aí tem aquela história bonita, que Deus fala assim: a sua descendência, você não tem um filho, você vai esperar, ele não sabe, né? Mas ele vai esperar um bocado de anos ainda, né? Ele vai ver Ismael nascer, que é outro pai de parentes dos judeus, né? Ismael. Mas nessa ocasião Deus faz uma coisa impressionante, que normalmente isso que Deus faz no capítulo 15 era um costume de fazer uma aliança usando um animal. Eles cortavam o animal no meio e as duas pessoas que estavam fazendo aliança passavam no meio das partes do animal e faziam um juramento. É tipo assim, se eu não for fiel a essa aliança, eu vou morrer que nem esse animal morreu aqui. Uma aliança de sangue, um compromisso muito mais do que registrar em cartório. Isso aqui era um contrato, um fundamento firme que Deus está fazendo, mas não são duas pessoas humanas, é Abraão e Deus fazendo uma aliança firme. E Deus até nesse capítulo até mostra para ele que a descendência, né, olha, Abraão nem filho tem, e Deus mostra lá na frente que a descendência, quando virar uma nação, eles vão ficar 400 anos no Egito. Tudo isso está nesse capítulo, então é uma coisa tremenda. E no versículo 18 ele fala: a tua descendência dei esta terra. Desde agora, aqui que está a promessa: desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E você pode pegar o seu mapa e olhar, né? Você tem, não está marcado, mas no canto esquerdo tem o rio Nilo, lá embaixo, né? Esse rio grande que tem vários braços, né? Ramificações quando chega ao mar. Então, desde o rio Nilo até o rio Eufrates, que você vê lá em cima no mapa, né? Inclusive com aquela cidade Tisza perto, né? Então, essa foi a promessa de Deus para Abraão. Vamos confirmar rapidamente, Josué capítulo 1, vamos ver, isso foi para Abraão, mas será que Deus mudou de ideia, passou muito tempo, vamos diminuir um pouquinho, né? Vamos deixar um território menor? Não, né? Se você quiser anotar, eu não vou ler Êxodo 23, 31, se você quiser marcar, é mais uma confirmação, em Êxodo 23, 31, e agora em Josué, nós vamos ler 1, quando assim que Moisés morreu, Deus falou com Josué e falou com ele no versículo 4, desde o deserto. Qual que é o deserto? O deserto é esse Sinai, lá embaixo no mapa, perto do rio Nilo, né? Então, desde o deserto e do Líbano. No seu mapa, Líbano é essa região que está Fenícios, tá? Que não faz parte, né? Está fora dos círculos, mas é o limite, né? O limite. Líbano, o Líbano de hoje, né? Tem essas mesmas cidades até hoje, chamam Tiro, né? Está lá hoje, né? É Líbano. Então, desde o deserto, Líbano, até o grande rio, todas as vezes nesses primeiros livros da Bíblia, quando fala o grande rio, está se referindo ao rio Eufrates. Grande rio, rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus, que seria essa parte mais da Síria, até o grande mar, o mar Mediterrâneo, para o poente, será o vosso termo. Então, essa era a região que Deus tinha dado para o povo, os descendentes de Abraão, para Josué, para o povo de Israel. Então, o primeiro significado, o primeiro ponto, essas guerras que Davi está fazendo no capítulo 8 de 2 Samuel, são guerras em que Davi, pela primeira vez na história, não no tempo de Josué, Josué nem conseguiu vencer todos os inimigos dentro da própria terra de Israel, né? No seu mapa, sem a cor é um pouquinho mais difícil de ver, mas mais ou menos, a terra de Israel, para você entender no seu mapa aí, porque aqui esse mapa tem os limites dos reinados de Saul, que é o círculo, que é o menor, né? Esse círculo, essas linhas, né? Que delimitam o território menor, mas para mais ou menos para você limitar aí no mapa, é desde Dan, está vendo a cidade de Dan no norte, até Berseba. Essa é a terra, quando você vê os mapas na sua Bíblia, as 12 tribos de Israel e tal, Israel propriamente dito, hoje também, né, mais ou menos essa região, Dan, né, até Berseba, é a extensão de norte a sul, né? E onde você está vendo o Mar Morto, perto do Mar Morto sobe um rio, que é o Rio Jordão. Então, aí do lado esquerdo do Rio Jordão é Israel. Do lado direito é Jordânia. Hoje não pertence a Israel. Nem o território todo de Israel, Israel não tem, porque tem essa parte dos palestinos, né? Cisjordânia e tal, é tirado de dentro das coisas. Israel hoje é muito menor do que Deus tinha prometido, né? Então nós podemos dizer que a única vez, presta atenção, a única vez na história que o povo de Israel ocupou a terra que Deus deu para eles foi nos reinados de Davi e Salomão, né? Acabou Salomão também, eles já perderam o controle e até a própria nação de Israel foi dividida, né? Então só nesses dois reinados é que o povo de Israel ocupou o território que Deus deu para eles. Então, você fala hoje, né? Nós não sabemos exatamente como, mas existem profecias em Isaías, por exemplo, que vai ter assim uma aliança, uma amizade, né? Que nada podia ser mais longe, né, do que na verdade hoje, né? Não tem nem condições de conviver, muito menos amizade. Mas realmente nós não sabemos exatamente como isso vai ser realizado. Hoje as profecias têm dois cumprimentos: tem um aspecto natural, literal, e tem um aspecto espiritual. Então às vezes é um pouco difícil da gente saber como serão cumpridas essas profecias. A própria, antes de pensar nos países em volta, eu acho que nós temos que pensar até assim, como que será, porque o mundo inteiro, né, e até assim, qualquer pessoa pensando, como que vai ter paz em Israel? Tinha que ter, né, uma paz, uma trégua, um acordo entre os judeus e os palestinos. Quer dizer, hoje nós temos uma dificuldade até de entender como Israel vai ocupar essa terra que eu estou te mostrando, de Dan até Berseba. Essa terra aí está toda cheia de conflito e dividido, tem a faixa de Gaza e tem a Cisjordânia. Então, assim, o restinho que sobrou tem uma grande muralha que eles estão, né, construindo entre uma parte e outra. Quer dizer, está muito distante. Os próprios, né, tem a divisão entre os judeus, alguns que acham que não pode fazer, não pode conceder, né, aquele... acho que é Netanyahu, um dos primeiros ministros, né, falava abertamente assim, ele não queria chamar de Cisjordânia, ele queria chamar aquela região de Judá e Samaria pelos nomes bíblicos, mas hoje sim, né, os outros povos, as nações do mundo não aceitam. Então são coisas para observar, como que Deus vai fazer cumprir, não sabemos, mas assim como Deus trouxe os judeus de volta para a sua própria terra, sabemos que tem muita coisa para acontecer naquela terrinha, naquele deserto, naquele lugar assim tão pequenininho. Você sabe que Israel é menor do que Alagoas, Sergipe, qualquer um dos menores estados brasileiros, e é o centro de atenção do mundo inteiro. Isso só pode ser Deus, não é verdade, irmãos? Como que uma terra tão pequena, como que os árabes, assim... Não é possível, né? Tem petróleo em outros países, árabes em volta. Manda esses palestinos tudo trabalhar para as companhias petrolíferas nos outros países. Não, eles querem aquela terra que Deus prometeu para Abraão, não é verdade? Então é aquela luta, né? Os parentes, a proximidade, aquela coisa assim, até hoje os inimigos querendo impedir, e nós sabemos que existe uma grande mente por trás de tudo isso, que é a mente de Satanás, né, que quer impedir, né, nós temos profecias da volta de Jesus, literalmente, para Israel. Então tem alguma coisa muito forte ali, né, assim como antes do nascimento de Jesus, Satanás estava sempre tentando destruir a descendência de Davi, lutando até, né, no tempo aí que Herodes matou todas as crianças. Quer dizer, Satanás sempre quer impedir o plano de Deus, né? Hoje não é diferente. Então, eu quero comentar um pouquinho sobre que significa todo esse território, mas agora vamos só relacionar esses pontos para a gente entender o plano geral. Então, as guerras de Davi. Primeira coisa, ele conquistou esse território prometido por Deus. E tem um momento certo que quando, mostrei no domingo passado, que quando eles chegaram na terra prometida, Deus não permitiu que tomasse a terra nem dos moabitas, nem dos edomitas. Assim, eu dei essa terra para eles. Só que agora chegou a hora de conquistar. Segundo ponto é exatamente isso que eu falei sobre os parentes, né? Que os moabitas, edomitas e amonitas representam parentes, pessoas próximas aos judeus, que são alguns dos maiores inimigos do povo de Deus, né? Então, nessas guerras, primeiro ele está conquistando todo o território prometido por Deus, em segundo lugar, ele está vencendo esses parentes que querem impedir, ciúme, inveja, essa luta interna com os próprios parentes, né? Nem todos, né? Tem os filisteus, os sírios também, mas entre esses parentes tem essa relação com os inimigos de dentro, né? Pessoas próximas que a gente tem que estar atento, né? Que isso existe até hoje no sentido espiritual. Em terceiro lugar, não era terra para habitar, os judeus não iam morar em todos esses territórios por volta, não era território para eles morarem, mas era terra que ia trazer tributos, riqueza e honra a Deus. Então esses países inimigos, as regiões por volta, não seriam territórios, pelo menos nós não temos, né? Deus prometeu isso para eles, mas em nenhum lugar, né, quando ele deu as heranças das 12 tribos e tudo, em nenhum momento Deus fala assim, esses outros países, essas regiões por volta, vocês vão morar, esse é o lugar que vocês vão habitar. Não, em nenhum momento fala isso, né? Mas vamos ver isso no próprio capítulo 8, quero mostrar, e depois mais alguns textos, para mostrar esse significado de que esses territórios que Davi está conquistando representam regiões que vão trazer tributos, riquezas e honra a Deus. Não era para eles morarem, mas isso é uma figura do reino de Deus. Deus governando e toda a terra trazendo a honra, as riquezas, a casa de Deus. No próprio capítulo 8, né, só para vocês verem já o começo dessa, assim, o que está acontecendo aqui. Segundo Samuel 8, começa no versículo 6. Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco. Os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. 7. Esse aqui é um negócio difícil de imaginar, mas está escrito isso aqui. Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe a Jerusalém. Isso está dizendo que esses sírios, né, Hadadezer era um rei, né, das chefe aí desses sírios, os soldados deles tinham tanto ouro que os soldados usavam escudos de ouro. Eu acho que eu nunca parei para pensar isso. Eu já lembro desses escudos de ouro, achava assim, não, eles, né, pegavam ouro e faziam os escudos, como era uma espécie assim de um troféu, né, que eles traziam, né, não só Davi, tinha outros reis, você vai encontrar isso várias vezes, assim, eles venciam tal país, aí trazia, né, todas as riquezas, né, era um costume até de outros povos também, quando eles ganhavam, assim, pegavam muitas riquezas das nações conquistadas, eles traziam para a casa do Deus deles, né, e Davi também trouxe esses, mas aqui fala que os soldados sírios usavam escudos de ouro. Eu não sei as qualidades, se isso era melhor para se proteger, isso era um metal bom, vocês estavam só esbanjando, mas eles tinham escudos de ouro e ele trouxe a Jerusalém. Versículo 8, tomou mais o rei Davi grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai. Depois no versículo 9, um rei que ele não derrotou, mas que ficou muito contente, esse rei Toi, de Amate, ele ficou tão contente que Davi tinha derrotado o inimigo dele, né? Vamos dizer assim, Hadadezer era um inimigo comum, né? Desse outro rei. Então esse rei Toi ficou tão contente que mandou seu filho, versículo 10, para saudar e felicitar, e no final do versículo, Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, né? Então, só vou mencionar isso é um pensamento, isso pode ser seguido em muitos textos da Bíblia. Eu vou só agora, vou ler mais dois ou três textos para você ver que, em primeiro lugar, era uma honra para Deus, né? É como assim, Davi era um homem que Deus dava vitória para ele e ele dava a honra a Deus. Ele fala assim, Deus, não fui eu que consegui isso, foi o Senhor que conseguiu, né? Então, Davi era um homem que fazia isso, mas não era só simbólico, né? Assim, vou colocar todas essas coisas aí para... Né? Era uma espécie de troféu, mas o que Davi fez com esses materiais? Alguém lembra? Alguém conhece a história, assim? O que Davi fez com ouro, prata, bronze, muito bronze, né? Que não era tão valioso, mas era um metal que eles usavam muito, né? O que Davi fez com tudo isso? Alguém lembra? Para o templo, né? Então vamos confirmar isso rapidinho. 1 Reis 7,51. Isso aí vai falar mais assim que o rei Salomão levou, né, para a casa de Deus. 7:51, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai havia consagrado, a prata, o ouro, os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. No tempo de Davi só tinha a arca lá, não tinha a casa já feita, mas agora voltando para, indo para 1 Crônicas, ainda no tempo de Davi, 1 Crônicas 26, versículo 26. 1 Crônicas 26, 26. Selomite e seus irmãos tinham o cargo de todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os cabeças de famílias, que eram capitães de milhares, de centenas e outros capitães do exército, haviam dedicado. Dos despojos das guerras, dedicaram para consertar, tem uma tradução, acho que fala para manutenção, né, ou para suprir a casa do Senhor. Também tudo o que havia sido, olha só, eles tinham um reservatório, né, tinham um depósito com coisas anteriores, tudo o que havia sido consagrado por Samuel vidente, Saul filho de Quis, Abner filho de Ner, Joabe filho de Zeruia, isto é tudo que qualquer pessoa havia dedicado, estava sob a guarda de Selomite e seus irmãos. E agora, 1 Crônicas 29, versículo 1 e 2, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e tenro. Esta obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Fala que, né, depois quando fala sobre a edificação do templo, Né, fala que Salomão usou bronze em quantidades enormes, que não podia nem pesar, não tinha nem como calcular a quantidade de bronze que ele usou, além das coisas de ouro e de prata. Então, de onde vieram todas essas coisas? Né? Em grande parte daquilo que Davi conquistou. Então, esse sentido, Davi conquistou esses territórios, eram prometidos por Deus, mas tinham uma grande finalidade de trazer todas essas riquezas de todos, né? Na verdade, isso representa as nações do mundo. Né? Eu quero agora ler uns dois ou três textos só para vocês verem o significado disso espiritualmente. Né? Até no Apocalipse, nos últimos, assim, um daqueles textos que eu falo assim, senhor, não estou entendendo nada aqui, né? A Bíblia não fala muita coisa sobre a vida eterna, você sabe disso, né? A Bíblia não fala muita coisa sobre antes, a gente ganha alguns detalhezinhos assim sobre a queda de Lúcifer, assim, mas pouquíssima coisa, e temos pouquíssima coisa sobre a vida eterna. O que nós vamos fazer? Como que vai ser? Às vezes as pessoas fazem aquelas perguntas, eu vou conhecer você por nome, marido e mulher vão poder ficar juntinhos lá, essas coisas assim. A gente não sabe muita coisa sobre a vida eterna. E algumas coisas que fala lá no livro do Apocalipse deixa a gente mais grilado ainda, né? Fala assim, senhor, não entendi nada aqui, né? Mas já a gente chega lá. Que significam? Eu quero que vocês façam uma ligação, né? Quando você estiver lendo a Bíblia, outros textos nos profetas, nos salmos, principalmente essas duas partes, falam muito sobre o reino de Deus e as nações da terra. Vocês lembram de... né? Isso é uma coisa que aparece muito. Se você já leu os salmos, se você já leu os profetas, você vai lembrar que muitas e muitas vezes fala sobre isso. Né? Então, eu quero ver com vocês um texto em Salmo, vamos ver um em Salmo e depois pelo menos um no profeta, só para a gente ter uma amostragem, depois nós vamos lá para o Apocalipse. Salmo 68, só um versículozinho aqui, versículo 29. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Então, continuam com reis, então eles não fazem parte, né? Desde o momento que eles têm outros reis, Davi, a maioria desses países que Davi conquistou, eles continuavam tendo um rei sujeito a Davi. Então eles tinham o próprio governo, mas eles eram sujeitos, mas eles tinham que trazer presentes. Agora Miqueias, se você conseguir achar ali no escondidinho no meio dos profetas menores... Miqueias, capítulo 4, e versículo 13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião. Está falando sobre o povo de Deus, né? O povo de Deus se levantar e se tornar forte, como no tempo de Davi. Miqueias 4, 13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, esmiuçarás a muitos povos, os seus ganhos, olha que coisa interessante esse texto aqui, os seus ganhos mal adquiridos, quer dizer, os povos da terra, né, eles ganham as coisas de maneira errada, mas os seus ganhos mal adquiridos serão resgatados, né, o povo de Deus vai pegar esses recursos mal adquiridos e vai resgatar e trazer para Deus. Seus ganhos mal adquiridos serão consagrados ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então isso é uma amostra, tem Isaías 60, versículo 6, né, que você pode pôr também, mas eu só queria que você visse esse... né, último, lá no final, para você, mas isso aí, né? Tem coisas realmente no Velho Testamento que é difícil a gente saber como que isso aplica, né? Como o Sr. Ives perguntou, como que essas profecias sobre Israel serão cumpridas? Tem muitas coisas que nós não sabemos exatamente por causa da dificuldade de entender o que é literal e o que é espiritual. Um grande problema, irmãos, um grande problema é a maneira como a igreja hoje está pegando muito texto do Velho Testamento e aplicando de uma forma errada. O próprio Evangelho da Prosperidade é um grande exemplo disso. Está pegando assim exemplos de como Abraão era rico, de como Salomão era rico, assim, e aplicando isso para hoje, né? Mostrando no Velho Testamento o sinal da bênção, da aprovação de Deus, eram mesmo assim, que quando Deus abençoava alguém, ele, né, tinha as lutas, as provações, como na vida de Ló, como na vida do próprio Davi e tudo, mas quando Deus sorria, quando Deus abençoava, ele realmente dava muita prosperidade material, mas isso não pode ser aplicado literalmente. Tem nossa vida hoje, nós estamos na terra, nós vivemos no corpo, nós precisamos de dinheiro, mas precisamos saber como aplicar essas coisas para os nossos dias. Mesma coisa, o povo de Deus, Deus tem um plano para Israel ou o povo de Deus no Velho Testamento é só a igreja? Então essas coisas são difíceis de entender, precisamos buscar entendimento de Deus. Mas para que a gente não pense que é só coisa do Velho Testamento, eu vou mostrar esse texto no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21. Lá na cidade celestial, né, depois que passou tudo, já passou milênio, já passou a última batalha contra Satanás no final do milênio, já passou tudo, agora é novo céu, nova terra, aí tem a cidade santa, e parece que o céu é a cidade santa, o que, que mais tem além disso? Né? Mas depois dele falar tudo sobre essa cidade, durante o capítulo inteiro, a noiva de Jesus, a beleza, os muros, as portas, no versículo 23, a cidade, Apocalipse 21, 23, a cidade não necessita do sol, da lua, porque tem a glória de Deus lá dentro, aí fala sobre as nações, e eu fico perguntando, meu Deus, nessa hora, quem são as nações? Mas eu queria que vocês vissem que esse reinado de Davi é uma figura do reino de Deus, porque assim como Davi reinou sobre os povos, esses povos em volta, e todos trouxeram riquezas para dentro do, né, de Jerusalém, do reinado de Davi, olha só como fala aqui, versículo 24, as nações andarão à sua luz, a luz de quem? A luz da cidade santa, né? A cidade santa que é a noiva. E os reis da terra, oh meu Deus, ainda tem reis da terra, trarão para ela a sua glória e honra, as portas da cidade não se fecharão de dia, de noite não haverá, e a ela trarão a glória e a honra das nações, não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, eu não sei, está escrito aqui, né? Não sei como que isso vai acontecer, mas eu só vejo aqui que é um cumprimento, nessa descrição final do reino de Deus, nós temos uma situação paralela com Davi e os reinos que ele conquistou, é isso que eu queria mostrar, né? Então, o terceiro ponto, né, das guerras de Davi era para conquistar esses territórios a mais. E só vou falar o último ponto, depois eu quero só dar um pensamento para os irmãos sobre o que seriam esses inimigos e o que seria esse território, que não é onde nós vamos morar, né? Só para a gente pensar, porque realmente eu não posso dizer que eu tenho a revelação sobre isso, acho que são coisas que a gente tem que estar sempre buscando de Deus, né? Quando você lê a Bíblia, peça a Deus, Deus, o que significa isso? O que Deus tem para nos mostrar, Ele vai mostrar. Se até o último dia Deus não quiser mostrar quem são as nações que vai ter nessa nova terra, talvez a gente não vai saber até o dia, né? Não é para saber, né? Mas tem algumas coisas que nós precisamos saber, porque nós vivemos hoje desafios como no tempo de Davi. Então eu quero mostrar agora o quarto ponto, o quarto significado, né, dessas guerras. Abram comigo, antes até de escrever, vejam comigo em 1 Crônicas 22. 1 Crônicas 22. Quem acompanhou nosso estudo sobre o capítulo 7 de Samuel, de 2 Samuel 7, nós estudamos sobre aquela aliança de Deus com com Davi, né? E sobre a promessa, né? Davi queria fazer uma casa para Deus, Deus falou que ele não podia, aí nós estudamos vários itens, mas naquele capítulo, né, embora Deus falasse através do profeta, Davi, não é você que vai fazer a casa, ele deu, né, ele falou de várias outras coisas, falou que era o filho, falou que o povo tinha que ser estabelecido, falou que tinha que acontecer algumas coisas antes, né, mas ele prometeu que através do filho de Davi, a casa seria edificada, mas ele não falou uma coisa que aparece aqui em Crônicas, né, que nós queremos frisar um pouco mais agora. Primeiro Crônicas 22, quando Davi chama, versículo 5, né, Davi chama, vamos ler assim no começo do capítulo 22, porque mostra essa questão dos recursos que Davi juntou. Então disse Davi, esta é a casa do Senhor Deus, este é o altar do holocausto para Israel. De modo que Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Olha só, já estamos vendo também outra coisa acontecendo, que Davi pegou dessas outras nações e, como é que fala, recrutou, né, alguns deles para trabalharem na obra, né? Então ele deu ordem para que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Nós vamos estar mencionando isso depois, mas é uma coisa impressionante como Davi, né, eu sempre falo assim, se Deus fala comigo, eu falo assim, Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor, e Deus fala assim, você não vai fazer. Eu ia falar assim, tá bom, Deus, então o que eu vou fazer? Davi, ele não se deu por vencido, quer dizer, ele não insistiu com Deus, ele não fez assim o que Deus não, mas ele fez tudo assim. Na verdade, Salomão, sabe quando tem, sabe assim, ele só assina o cheque, só pôs a chave final, assim. Na verdade, se for ver, Salomão não fez quase nada, porque Davi deu para ele a planta, Davi deu para ele o local, Davi deu para ele os materiais, olha só, ele arrumou os trabalhadores, ele preparou as pedras que seriam usadas na casa de Deus, já estavam prontinhas, não tinha que esculpir, não tinha que lavar, não tinha que fazer mais nada, já estavam preparadas. Versículo 3, aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos, olha, Davi se preocupando com pregos das portas, pregos das portas das entradas, para as junturas, como também mais bronze do que podia ser pesado, madeira de cedro sem conta, porque ele tinha amizade, né, com o rei de Tiro, né? Então os sidônios e tírios traziam a Davi cedro em abundância. Dizia Davi, Salomão, meu filho, é o típico pai, né? Ele não acredita que o filho tenha maturidade, né? Tenha capacidade para fazer as coisas. Assim, meu filho, coitadinho, ele não vai saber como fazer, eu preciso deixar tudo pronto, né? Davi disse, Salomão, meu filho, ainda é moço e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim esta palavra do Senhor. Agora que é, esse aqui é o quarto ponto que está o significado das guerras de Davi. Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face, mas terás um filho que será homem de paz, né? Salomão não precisou fazer guerra nenhuma, porque as guerras também foram todas ganhas por Davi. Então, nosso tempo está acabando, mas o último ponto era que Davi era um homem de sangue. é mais uma coisa que eu tenho pensado há muito tempo, quando eu paro aqui, primeiro assim, a minha primeira pergunta é assim, em 2 Samuel 7 ou Crônicas 17, né, são os dois capítulos paralelos, quando Deus fala naquele capítulo, quando Deus fala com Natã, lá pelo menos não está registrado que Deus falou sobre sangue, e na verdade o capítulo 8, né, que vem depois do capítulo 7, é que conta sobre as guerras, que eu falei que não são necessariamente todas cronológicas, algumas podem ter acontecido antes. É um capítulo que está registrando todas as guerras de Davi, mas muitas devem ter acontecido depois. Então, quando Deus falou, nós não sabemos. Mas Deus falou com Davi, além das outras coisas, ele falou: você não vai fazer caso para mim que você derramou muito sangue. Aí, a primeira coisa que vem é que então Davi se desqualificou. Davi fez muitas guerras, mas as guerras não eram de Deus. Então, outra vez, irmãos, eu não posso dizer que eu entendo isso, assim, eu acho que tem coisa para a gente ver, porque é um mistério, é uma coisa assim que está aqui registrado, mas não explica muito porquê. Mas eu só queria colocar uma coisa para nosso pensamento, né? Para fazer a casa de Deus, teria que ser o filho de Davi. O filho de Davi que seria um homem de paz, sem guerras. Agora, isso não significa que as guerras são desnecessárias. Significa que Deus tem um encargo para cada época, para cada homem, né? Moisés foi um homem que viveu o plano de Deus para ele, mas ele não pôde entrar na terra prometida. Ele não pôde entrar na terra prometida, porque ele tinha uma missão. Deus não ia dar para Moisés a missão de tirar do Egito, passar por todo o deserto e receber a planta do tabernáculo e tudo mais, e ainda entrar na terra, não porque era muita coisa, mas porque tinha um significado, a lei e a graça. Josué representa Jesus, etc. Agora, Davi a mesma coisa, Davi tinha uma missão para fazer, e tanto que essa missão é importante, como nós podemos ter paz sem ter os inimigos derrotados? A gente lê essas histórias da guerra, das guerras de Davi, né? Eu mencionei domingo passado, né? Os moabitas, ele pegou todos os soldados, fez todo mundo deitar em três filas, duas foram mortas e só uma que ficou viva. A gente fala assim, mas que brutalidade, né? Que homem, né? Como é, assim, a gente não consegue conceber um negócio desse. Mas as guerras eram necessárias. Então, só tenho tempo de citar, mas se você pegar novamente o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse são, né, mostra de coisas, não só das, vamos dizer assim, dos últimos anos, mostra de muitas coisas. Mas se você estudar o livro de Apocalipse, apesar de todas as dificuldades, eu sempre falo, se alguém fala que entende o livro de Apocalipse e consegue falar assim, como alguns livros têm a presunção de fazer, vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, aí então todas as nações da Europa e o anticristo vai ser assim. Não é, Deus não revelou essas coisas, ninguém tem esse mapa. Deus nunca dá para alguém, ele dá diretrizes, ele dá princípios. Então o livro de Apocalipse, como que vai acontecer, em qual sequência, exatamente como que vai ser a tribulação, tem muitas coisas do livro de Apocalipse que já aconteceram, mas vai acontecer numa medida maior? Talvez, eu não sei, mas eu só quero chamar atenção para uma coisa, anotem aí, só os capítulos entre outros, né? Só tipo por, né, que veio assim na minha mente rapidamente, Apocalipse 14, mais para o final, Apocalipse 14, já fala da queda de Babilônia, e no último versículo, acho que é o último versículo do capítulo 14, fala de uma cena, que você acha que sim, tem sangue só no Velho Testamento? Depois você dá uma olhada, não vou ler aqui, né? Mas fala de sangue, até na altura, né, das rédeas do cavalo, assim, vai ter um banho de sangue, né? Então, esse capítulo está falando das últimas coisas. Agora pega outro capítulo, esse sim está mais claro ainda, fala sobre a volta de Cristo e tudo. Apocalipse 19, O final do capítulo 19 fala, né, o capítulo inteiro falando sobre a volta de Cristo, mas no final, quando fala Jesus no cavalo com os exércitos vencendo, fala sobre uma grande festa. Você sabe o que é essa grande festa que tem em Apocalipse 19? Sabe o que é a grande festa? É uma mortandade, uma carnificina, assim, gente morrendo, chamando as aves do céu, muita morte. O que eu estou querendo falar com tudo isso? Que antes do reinado de paz, tem juízo, tem uma época de juízo, de justiça. Davi é um homem de guerra, um homem de muito sangue, ele não pode fazer a casa de Deus, mas essa etapa da vida dele é importante, tem um significado espiritual. Nosso tempo acabou, mas nós ainda vamos falar um pouco, né, mais uma vez sobre esse capítulo 8, vamos retomar. Esses são os quatro significados, né, das guerras de Davi. Acho que são coisas para a gente meditar, e na próxima vez a gente fala um pouco mais sobre o significado desse território para nós como igreja e quem são esses inimigos, né, para a gente, pelo menos algumas coisas para a gente poder pensar. Pai amado, se nós olharmos para a tua palavra, realmente nós ficamos assustados com a quantidade de coisas que nós não sabemos, mas isso é porque o Senhor é Deus, e o Senhor reservou para ti mesmo muitas coisas que o Senhor não vai revelar agora, como o tempo, o momento da tua volta, mas tantos outros detalhes que nós não sabemos. Mas, Senhor, tem muita coisa que nós podemos e devemos saber sobre o que deve ser feito agora, qual é o território, qual é a herança, qual é o desafio que está diante de nós como igreja. Porque, acima de tudo, Senhor, nós queremos ansiar pela tua volta, queremos, ó Deus, preparar o caminho, assim como Davi usou todas as suas forças para preparar as coisas para a construção da casa do Senhor. Nós também queremos preparar tudo para que o Senhor possa voltar e para que o teu reino possa vir. Ó Deus, que esse seja, ó Deus, o nosso maior desejo, a nossa maior motivação, nosso maior alvo, Senhor. Não de uma forma assim espiritual, aos domingos, mas todos os dias da nossa vida, que o Senhor possa encher a nossa vida com essa visão. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo.